E olha a vagareza. Na hora de ser líder do governo, a presidente veta. Na hora de ser relator da comissão, a presidência te veta. E na hora de fazer um discurso maluco que nem esse, é tu que vai fazer? Por que que é tu? Vota que nem todo mundo votou, votou. Agora, fazer esse teu discurso, vagareza, não consigo entender. Eu não consigo entender onde que tu tá para fazer, porque a responsabilidade vai ser tua. E eu aqui na tribuna volto a dizer, eu peço aos membros da comissão, ao relator e ao presidente, eu acharia que até o senhor presidente e o senhor relator podiam dar uma notícia, uma informação ainda hoje ao Senado, à opinião pública, para que saísse amanhã junto com a notícia da negativa. Dizem, eu falei com líderes do governo e o senador me disse que a bancada estava muito magoada com um requerimento pedindo para convocar a presidente da República. Eu respondi a ele que eu estava preparado para encaminhar o requerimento, protestando contra o requerimento. Eu achei que era uma provocação, nós não temos competência para isso, não há argumento nesse sentido. É apenas no sentido de tentar denegrir a imagem da presidência numa hora que vem aqui cerca de cento e tantos presidentes e ministros e presidente da República e reis de tudo que é lugar, a manchete ser uma manchete que nem essa. Foi uma unanimidade na rejeição desse requerimento. Todos. Inclusive o autor ficou todo encabulado. E a pedido de todos, o presidente, inclusive, não pôs em votação, retirou por conta própria. Não aceito. Recuso a apreciação desse requerimento porque não é justo. Então, por que nós não fizemos uma votação normal? Em votação, convocação do senhor Cavô, do senhor Pagô e do senhor Cavendish. O relator disse que mais tarde ele vai decidir a época e a oportunidade. Então, por que não votamos a favor da convocação? Com um adendo, não é para amanhã. O relator vai discutir a época em que ele deverá vir. Essa seria a resposta normal. Essa seria uma decisão política, tática, inteligente, mas que não teria o desgaste que vai ter isso que vai acontecer. Se convocasse, o senhor Pagou. Se convocasse, o senhor Cavendish. Hoje, mas não para amanhã, nem para depois da manhã. Ficava o relator com o que ele está dizendo. Para a oportunidade, quando ele achasse o momento oportuno, fazer a convocação. Eu faço apelo ainda agora, há um movimento, o senador Miro está na frente, de convidarmos o senador, o senhor doutor Pagô, para vir depor perante o grupo da comissão de ética, a comissão parlamentar de inquérito e outros parlamentares que queiram assistir. É duro, né, senhor presidente? De repente, numa sala aqui do Senado, vamos reunir um grupo de senadores e deputados. Esses aceitaram fazer e vão ouvir o senhor Pagô. Como é que vai ficar a comissão parlamentar de inquérito? Como é que vai ficar o Congresso Nacional? Miro está, inclusive, me convidou para presidir. Eu digo, não, eu aceito não presidir, mas aceito e convoco participar. Não presidir, porque aí é uma afronta à direção do meu partido, não sei o quê, mas é algo que pode estar acontecendo. Por isso que eu acho que o presidente da comissão e o relator do Senado da comissão devem dar hoje uma manifestação à imprensa. Na verdade, nós vamos convocar o senhor Pagô e o senhor Cavendish logo ali, quando se achar a oportunidade necessária. Acho isso importante. Acho que o senhor Miro falou. E cá entre nós, o deputado Miro Teixeira é o que eu conheço de melhor, e Vossa Excelência sabe que nem eu, na história da Câmara dos Deputados. 10 mandatos de uma competência, de uma capacidade. Em termos, então, de comissão de inquérito, de investigação, ele é um profissional fora de série. Fora de série. Teve um momento delicado na CPI do impeachment. Lá pelas tantas, o doutor Brizola, que estava meio assim, numa posição tática, estrategicamente para ele, não era interessante o Collor sair? Porque o Collor saindo mudava o panorama e o Collor desmoralizado ficando, para ele a situação era melhor e o futuro provou que ele estava certo. Quer dizer, a cassação do Collor terminou complicando a vida do Brizola como candidato à presidência. E aí, na hora da votação, ele falando pro Miro que o Miro não podia votar. E o Miro disse, eu vou votar. E o Miro disse, olha, eu obedeço, o senhor é meu chefe, não sei o quê, mas isso eu vou votar, porque não tem como eu não votar. E votou. A única constatação que se fez a pedido do Brizola foi se acrescentar no relatório, quando se falasse em corrupção, não sei o quê, não sei o quê, vírgula, o nome do Quercio. Então foi uma exigência que o doutor Brizola fez, de certa forma, para não mostrar que ele abria mão de tudo. Então não se fez, vírgula, o Quercio. E aí o Miro votou e foi aprovado o relatório da maneira com que ele deveria ser. Zé Almiro, com essa responsabilidade e essa seriedade que tem, que vem e fala dessa reunião que eu nem sabia da existência. Quando ele falou no plenário, lá na comissão, eu pensei que era aquele célebre jantar que não foi nem em Paris, foi lá em Mônaco, que a imprensa toda publicou as fotografias, mas não é aquele. É um almoço que teria sido feito em Paris, com o senhor Cavendish, não tem governador do Rio, e um grupo de senadores e deputados. O que é, não sei. Mas que ele fez a afirmação, fez. E mais do que ele fez a afirmação, ele entrou com um requerimento ao presidente do Congresso e ao presidente da Câmara, solicitando os nomes de certas pessoas que teriam viajado não sei para onde e participado dessa reunião. Então, numa hora, rejeito pagou. Que quer vir. Que se oferece para vir. Outra hora, rejeita o Cavendish, que diz que com 7 milhões ele compra o deputado, que ele, o senador que ele quiser. E com 20 ele aprova o que ele quiser. Na outra, convocam a esposa do senhor Cachoeira, a musa da CPI, segundo diz a imprensa. Para quê também não sei. A única das convocadas é que aparece uma fotografia enorme, bonita, e que eu até acho... Eu acho que é interessante conversar, mesmo que ela não tenha nada a dizer. Olhar a mulher bonita não é pecado. Mas só para isso também, porque outra razão não estou entendendo. E lá pelas tantas rejeitam o senhor Pagô e rejeitam o senhor Cavendish. O senhor sabe, a luta que nós fizemos aqui nessa casa para criar a CPI dos corruptores, e para criar a CPI, requerimento, assinatura, daqui a pouco retirava as assinaturas e não se fez a convocação. Nós não conseguimos até hoje nessa casa fazer uma CPI para fazer levantamento de corruptor. Corrupto de montão. Deputado, senador, prefeito, governador, presidente da República, muita gente foi envolvida. Corrupto. Corruptor não teve uma CPI, uma investigação feita no Congresso. De repente aparece. Não feita por nós, pela Polícia Federal. A Polícia Federal traz e mostra os dados da tal de Delta, mostrando que a tal de Delta é um escândalo. De repente, uma empresa que é a madrasta do Papi, o padrasto do Papi, mostrando isso. E, de repente, aparece o BNDE, que até hoje não se entende direito o que ele foi fazer lá no açougue que se transformou no maior frigorífico do mundo. De repente, o Meirelles aparece como presidente do frigorífico. E, de repente, o Meirelles e o frigorífico compram a Delta. Eu tiro o chapéu ao governo. O governo, com a decisão e com a determinação de fazer investigação e dizer que a Delta era uma empresa inidônea, Portanto, durante 2 anos a Delta não pode fazer nenhum novo contrato de empreiteira com o governo, nem federal, nem estadual, nem municipal. O governo fez o seu papel. E suspenderam isso. Isso não aconteceu. Pois essa Delta, que o governo considera inidônea, essa Delta que o BRDE estava entrando e que saiu correndo, o seu presidente não pode aceitar, não é? Não se abre as suas contas e não se convoca ele para vir depor. Se abre as contas da Delta, mas do presidente não. Não te convida para ele vir depor para contar a sua história. Até não estou pedindo, seu presidente. Em primeiro lugar, porque ele não ia contar. Mas pode aparecer nas gravações. Qual é o senador e qual é o deputado que com 7 milhões, não sei o quê, ele compra e faz o que bem entende. Mas isso fica em cima da cabeça de todos nós. O que sai da reunião de hoje é que o parlamento, a CPI, ficou assustada com a possibilidade do senhor Cavendish falar quais são os caras. Ele falar até não digo, porque ele não vai falar. Mas, de repente, nas gravações, abrindo o sigilo, daqui a pouco apareceu o nome de fulano, Beltrano e Ciclano. Aliás, é o que se diz. Por que que se ouviu os governadores? Tranquilo, sereno, se ouviu os governadores. Que nenhum governador vinha aqui para falar mal do senador, nem do deputado federal. Nenhum governador viria aqui, vieram para se defender, aliás, se saíram bem. Mas não viriam aqui para querer envolver A, B ou C. Então, vieram. Mas por que que o senhor pagou e o senhor Cavendish não pode vir? De repente apareceu o nome de nós ali. De repente nós podemos aparecer nessa questão e por isso não traga. Hoje, meu querido presidente, disse para o PT, porque é o momento que marca. Hoje, 14 de junho, a decisão do PT foi contra toda a sua biografia, contra toda a sua história, contra toda a sua trajetória. Porque a decisão de hoje foi de um partido... partidozinho que chega no governo, se acomoda, não tem ética, não tem ideal, não tem história, não tem biografia, não tem nada. Eu sei que a influência de Vossa Excelência no comando do PT é mais ou menos igual à minha no MDB. É pouca.
Se me permite, senador, Pedro Simão, eu queria primeiro, porque Vossa Excelência mencionou, dizer que antes de ter se iniciado a CPMI, eu coloquei-me à disposição do líder e do partido para ser membro, em que pese participo, como Vossa Excelência, de um número muito grande de comissões e já estou com o tempo super atarefado.
Mas eu, com 82 anos, posso dizer até que eu já estou velho, cansado. Mas Vossa Excelência é um grito. Vossa Excelência é um moço, não dá esse argumento, não pode usar.
Não fui indicado, seja para o Conselho de Ética ou para a CPMI. Mas, se eu puder fazer uma recomendação hoje aos companheiros senadores e deputados do PT, eu acho que os argumentos no sentido de que possa ainda o senhor Pagot e o senhor Cavendish, e ouvindo-se o relator, já que ele falou que em algum momento será positivo ouvi-los, eu acho que a CPMI deve ouvi-los, sim. Só queria transmitir isso a Vossa Excelência.
Esse é o senador Suplicy, que não é hoje, mas espera que o relator chegue em um determinado momento e acha que deva convocar. Meus cumprimentos, é o que eu penso. Eu repare, Vossa Excelência, que é a tese exatamente que eu defendi lá. É a tese que Vossa Excelência está defendendo. É o apelo que eu faço agora aqui. É um apelo do fundo do coração, com a maior sinceridade. Presidente e relator da CPI, os senhores têm autoridade para dar uma nota esclarecendo isso. Queremos dizer que, com relação à votação efetuada na comissão hoje, realmente se rejeitou a convocação do senhor Cavendish e do senhor Pagot, como queria o requerimento, mas nas condições que quis e que falou o senhor relator. Não agora, mas que virá oportunamente. Então, na verdade, não foi rejeitada a convocação. Ela foi protelada no sentido de uma outra data. Eu acho que uma nota dada hoje por o presidente, pela comissão, pelo relator, seria realmente muito obrigada. Com relação a se isso não acontecer, eu não sei, o senhor pagou, está com a palavra. Mas se ele aceitar, o senador, o deputado Miro Teixeira e um grupo muito grande de deputados e senadores estão dispostos a fazer uma reunião, especialmente para ouvi-lo. E o senhor vai ser necessário de concordar comigo que essa reunião feita por membros da comissão e uma infinidade parlamentar, extra comissão, vai ter uma repercussão muito mais pesada e muito mais dura do que um depoimento normal. Do que aceitar o que eu estou apelando. Agradeço a Vossa Excelência, presidente. E me sinto bem representado por Vossa Excelência, inclusive na presidência, lugar que Vossa Excelência cada vez está mais afastado, pelo que cada vez o PT que está aí se diferencia do seu PT. Muito obrigado.